público ferroviário. Urge reforçar o transporte público ferroviário. É essencial para assegurar o direito à mobilidade das populações, mas também para a proteção do ambiente. E a questão é, quando é que vão repor o Serviço Regional da Linha do Sul? Nós bem nos recordamos, foi exatamente um governo do PSD e do CDS que acabou com este serviço público. O PS assumiu a reposição, mas nunca foi cumprido. E há uma outra questão que gostaríamos aqui de colocar, porque a grande opção do governo para a ferrovia não é a capacitação e o investimento na CP, mas a privatização do setor, que já demonstrou ser prejudicial para as populações e para o país. Não é por acaso que noutros países, como no Reino Unido, está-se num processo inverso de reversão da liberalização. E agora o governo quer cometer os mesmos erros que outros estão a corrigir. Decidiu prolongar a parceria pública ou privada com a Fertagus, com as justificação do equilíbrio financeiro, ainda remontando ao tempo da pandemia. A Fertagus teve sempre indenizações compensatórias, incluído na epidemia, sendo verdadeiramente beneficiada com compensações que são o dobro da CP. Os comboios são do Estado, o preço dos bilhetes são o dobro da CP e o Governo, pasme, se vai prolongar a parceria pública ou privada com o único objetivo de favorecer os interesses e alimentar os lucros privados. Ignorou que os comboios andam superlotados, ignorou a necessidade de aumentar o número de comboios e de horários e ignorou a necessidade de alargar a operação na Ponte 25 de Abril até o Oriente e às praias do Sado, mesmo sabendo dos prejuízos da liberalização, mesmo sabendo que a degradação da CP é prejudicial. Vai o Governo insistir nesta política desastrosa?
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento desta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caros concidadãos nas galerias. Sr. Ministro, as ideias por natureza são livres e as ideias do LIVRE são-no duplamente. Nós não só não nos importamos que os outros as partilhem connosco, até que as levem, que as roubem, como dizemos, por graça, nós gostamos que o façam, porque há mais de onde estas vieram e porque há muita coisa que podemos discutir para o futuro que melhore a vida das pessoas. Há várias perguntas que a minha camarada e colega Isabel Mendes Lopes já deixou ali daquela tribuna. A retoma dos comboios noturnos, a retoma dos comboios internacionais Lisboa-Madrid, há pouco falava nos 50 anos do 25 de Abril, é verdade, até a democracia nos chegou de comboio e de comboio internacional, quando aqueles que estavam exilados chegaram a Santa Apolónia, vindos do exílio. É uma matéria de civilização que Portugal deixou andar para trás. Em muitas outras matérias, às vezes, andamos a correr atrás do prejuízo. Na ferrovia, das poucas, em que não só estávamos atrasados, como decidimos, propositadamente, cortar naquilo que já tínhamos feito. E, portanto, é preciso não só investir na ferrovia, como é preciso fazer a interligação com outros modos de transporte que, neste momento, suplementam a cobertura territorial que a ferrovia por si não garante. Faço-lhe então a pergunta. Em cada uma das propostas do Passo Ferroviário Nacional, Passo Ferroviário Verde, Passo Multimodal Nacional, chamo-lhe Passo Livre, acho que toda a gente percebe, temos sempre uma avaliação para um estudo de alargamento a um passo multimodal nacional. Vai estar cumprida ainda este ano, ou pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano, uma pergunta prática em relação àquilo em que ambos concordamos. Mas em relação àquilo em que provavelmente discordamos, é preciso pôr as cartas em cima da mesa. Apenas uma CP pública consegue fazer aquilo que nós lhe pedimos para fazer. E, portanto, vamos ser francos um com o outro. Na sua visão, a CP é para manter pública ou é para privatizar? Na nossa visão, é para manter pública, mas, Sr. Ministro, diga...
Para responder, tem até 3 minutos o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marisa Matias, respostas curtas, mas extremamente objetivas. A CP será ressarcida até o último cêntimo daquilo que perde com este passo ferroviário verde. E, portanto, e as contas foram feitas pela CP. E, portanto, que não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas e está inscrito em sede de Orçamento de Estado. E, portanto, Quanto à sua questão, o valor, se está no orçamento e se cobra ou não, é sim, cobre, sim, está no orçamento e o valor são 18,9 milhões de euros. Quanto à ACP e ao adjunto que trabalha no meu gabinete e aos conflitos de interesses, nomeadamente até os meus, da TAP, que sei que o Bloco vive com tanta ansiedade sobre os mesmos, mas que já se percebeu que é um fogo só de nevoeiro, dizer-lhe o seguinte, senhora deputada. O adjunto a que se refere, há mais de 4 anos que não trabalha no setor. Há mais de 4 anos. Que diabo. E dizer-lhe que não tem qualquer tipo de conflito de interesses. É um adjunto de extrema confiança no gabinete e que está a produzir trabalho de qualidade, nomeadamente a trabalhar, pasme-se, precisamente no Passo Ferroviário Verde. E pasme-se também, senhora deputada, que o Passo Ferroviário Verde pode pôr em causa precisamente a operação da Mirren, porque de facto, aliás é uma pergunta que o Chega já me convocou para ir a uma reunião da Comissão de Economia para falar sobre o assunto. Que impacto tem esta descida no Passo Ferroviário Verde nas outras ofertas todas? E é uma discussão que temos que ter. Portanto, pasme-se. É o pai da medida, peço desculpa ao livro, não é o pai da medida, o livro é o pai da medida, mas este adjunto, nosso gabinete, este governo é a mãe da medida, senhora deputada. Senhor deputado Carlos Barbosa, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Em momento algum, nós nos insurgimos com coligações com o PS, com o CDS, com o LIVRE ou com o Chega. O nosso ponto de vista são coligações de ideias. E aqui há, de facto, uma coligação de ideias. Há uma vontade de implementar uma ideia que é uma boa ideia. E não nos caem os parentes na lama de o dizer aqui frontalmente que é uma boa ideia e que é a ideia do LIVRE. O que nós pomos em causa é quando são coligações contra a natura e as ideias não fazem sentido. Isso são outros 500. Senhor deputado, linha da Beira Alta, categoricamente linha da Beira Alta, no primeiro trimestre deste ano, o primeiro troço aberto, no último trimestre deste ano, o último troço, primeiro troço aberto, primeiro trimestre do próximo ano, 200 km de linha aberto. Senhora deputada... Agora não vou ter tempo. Senhora deputada Paula Santos, do PCP, o que é que temos feito? Na litigância que herdámos, como é sabido, é uma litigância que herdámos, temos feito tudo o que está ao nosso alcance para poder desbloquear o processo. O processo está em tribunal, foi impugnado e nós precisamos de comboios da CP, precisamos que este concurso aconteça. E também lhe digo, é um concurso desenvolvido pelo anterior governo.
Já terminou o tempo, Sr. Ministro. Terá ainda mais duas oportunidades para dar mais informações ao plenário. Iremos passar à segunda ronda de 4 pedidos de esclarecimento, sendo que o primeiro será feito pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD. 2 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, aproveito para saudar o LIVRE por trazer a debate este tema. Cumprimento o Sr. Ministro pela ação de hoje relativa à linha de alta velocidade. Sente-se que as coisas nesta área estão a acontecer, estão a andar, estão a entrar nos carris, e isso é positivo. Sobre o debate de hoje, é importante referir que, relativamente ao Passo Ferroviário Verde, agora chamado, havia no início quem não acreditava, o PS e o PNS. Mas em época de Orçamento de Estado, para o próximo ano, o Governo foi mais ambicioso que o LIVRE e acaba por ir mais longe e com mais ambição com este novo passo apresentado recentemente. Vemos tempos positivos na área da mobilidade e são várias as ações. Quero focar a minha intervenção na ferrovia, mais concretamente na linha do Voga. Temos 3 realidades nesta linha. A primeira, Oliveira das Mães Cernada. A segunda, Cernada, Águeda, Aveiro. Relativamente a estes 2 troços, pergunto ao Sr. Ministro qual o ponto de situação. Relativamente à terceira realidade, o Torço Norte, que passa por Oliveira das Mães, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Espinho, todos os concelhos da Aramitana do Porto, sabemos que este troço pode ser um grande fator de coesão metropolitana e, de certa forma, colmatar o desequilíbrio de oferta de mobilidade que existe nestes concelhos do Norte comparado com o Sul da área metana do Porto. É para nós muito relevante a ligação direta deste troço à linha do Norte e, desta forma, ao Porto. Sabemos que tem reunido com autarcas da região sobre este assunto. É eu pergunto, o que pensa o Governo sobre esta matéria? Por último, estamos a falar de passos, mas é verdade que o cartão de cidadão da área metana do Porto, o andante, nunca mais chega à linha do Voga. Vou aproveitar para ler uma notícia de 24/9 que diz, ainda sem esclarecimentos, está a eventual integração do sistema andante no troço norte da linha do Voga, o que permitiria um passageiro entrar no comboio em Oliveira das Mães e viajar, por exemplo, até à Póvoa do Arzim por 40 euros, com um só passe, em vez de pagar dois títulos de transporte. Senhor Ministro, para quando a concretização desta medida, que já se fala há tanto tempo? Muito obrigado.
Para o segundo pedido de esclarecimento, até 2 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Ministros, os Srs. Secretários de Estado e as Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós neste debate, que agradecemos desde já ao LIVRE trazer este tema, poderíamos fazê-lo sobre o mote pouca terra, porque de facto, aliando àquela que tem sido a velocidade a que a ferrovia tem corrido no nosso país, em 2024 não temos sequer todas as capitais distrito ligadas, diz muito daquilo que tem que ser um maior compromisso em ligar a ferrovia e em garantirmos a ferrovia, quer regional, quer urbana. Mas gostaríamos de perceber qual é que vai ser a opção do Governo para garantir que, por um lado, os atrasos nas obras são mitigados, porque das 26 obras planeadas, apenas 6 estão terminadas, todas elas têm atraso, incluindo as 18 que estão em execução. Há uma das obras que nem sequer foi iniciada e dos 2,1 mil milhões de euros orçamentados ainda faltam investir mais de 685 milhões. E por isso mesmo queríamos perceber se de facto o Governo vai conseguir honrar o compromisso para que no final de 2025 haja uma maior execução do Plano Nacional Ferroviário, mas também se está disponível, por um lado, para o rever, garantindo que o mesmo não vai destruir zonas naturais, e esta tem sido uma alerta sucessiva das várias associações do ambiente em relação à destruição do arvoredo, mas por outro lado, no que diz respeito depois à acessibilidade e aos passos, o PAN tem defendido, orçamento após orçamento, que é necessário termos um passo único, e para isso devemos acabar com as borlas fiscais que são dadas aos combustíveis fósseis. Ora, ao tempo que estamos aqui a discutir, estamos a ter conhecimento também do Orçamento de Estado, foi-nos entregue, pelo menos nos gabinetes, a PAN com o Orçamento de Estado, e gostaríamos de perceber se, através do fim da isenção dos combustíveis fósseis, vai financiar e estar disponível para, efetivamente, fazermos um maior alargamento da gratuidade dos passos, para que, em linha com aquilo que possa ser a descarbonização, o mesmo não seja apenas para os sub-23, para todos os jovens, mas também incluir os trabalhadores, os jovens que trabalham, e não termos apenas esta gratuidade cingida aos jovens que estudam. Isto é perfeitamente possível de fazer, repito, acabando com as borlas fiscais para quem mais polui e lucra, porque as mesmas, os 300 milhões de euros que ano após ano temos visto no orçamento, dá para financiar e garantir a gratuidade dos passos um ano, pelo menos para todos os utilizadores daquilo que são os transportes públicos e não apenas a nível regional.
O terceiro pedido de esclarecimento tem a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros e Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, queria começar, naturalmente, dirigindo-me também a si, porque lhe dirijo uma pergunta, por saudar o LIVRE por ter esta iniciativa de agendamento hoje, mas queria também dar-lhe um apontamento inicial muito importante para o Partido Socialista. É de que se há área onde nós temos uma grande sensibilidade e orgulho naquilo que fizemos em 8 anos de governação, é mesmo na ferrovia e na forma como conduzimos, projetamos e concebemos o presente à época e o futuro da ferrovia no nosso país. Não é por acaso que nós deixamos não apenas obra feita, como igualmente estabelecemos um horizonte de futuro com o Plano Ferroviário Nacional, que também já foi discutido nesta Casa este ano, nesta sessão legislativa, e mereceu, aliás, a concordância da bancada do Partido Social Democrata, e presumo que, como tal, também do Sr. Ministro, mas quero transmitir-lhe um sentimento sobre aquilo que tem sido o trabalho do Governo nesta matéria. É que me parece que o Governo é quase um gestor de heranças, um gestor de um legado socialista, e o gestor do legado socialista, porque o legado socialista é da abertura de novas vias ferroviárias e de novos canais ferroviários, quando o histórico do PSD é de encerrar linhas ferroviárias no nosso país, e assim fez quando foi Governo da República Portuguesa. mas senhoras e senhores...